Boa tarde. Neste momento, iniciaremos a teleconferência das Indústrias Home SA. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso precisem de ajuda de um operador durante a teleconferência, basta digitar asterisco zero. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Fábio Tayar, das Indústrias Home SA. Por favor, Sr. Fábio, pode prosseguir.
Muito bom dia, senhoras e senhores. Obrigado por nos aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Indústrias Home SA, onde serão discutidos os resultados do quarto trimestre de 2010. Cabe lembrar que essa audioconferência, acompanhada de slides, está sendo transmitida simultaneamente pelo site de relações com investidores www.home.com. Antes de prosseguirmos, eu gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da empresa, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje estão os senhores Livaldo Aguiar dos Santos, diretor-presidente, Sérgio Roberto Novo, diretor financeiro e administrativo, e senhor Luiz Cassiano Vozolen, diretor de relações com investidores. Inicialmente, o senhor Livaldo irá apresentar os resultados do quarto trimestre de 2010. Após a apresentação, os executivos responderão às questões que serão formuladas pelo telefone. Agora eu passo a palavra ao senhor Livaldo. Por favor, Livaldo.
Bom dia, senhoras e senhores. Obrigado por estarem conosco novamente nesse call, onde iremos apresentar nossos resultados do quarto trimestre de 2010. Com o quarto trimestre de 2010 fechado, constatamos que nossa receita anual cresceu 41,7% em relação ao ano de 2009, atingindo o valor de R$ 673 milhões, bem próximo do valor de R$ 696 milhões obtido em 2008. Analisando esse faturamento por unidade de negócio, observamos que atividades em máquinas e ferramenta já atingiu o mesmo patamar de 2008, R$ 440 milhões em 2008, 427 em 2010. E que em máquinas para plástico houve um crescimento substancial. Em 2008 faturamos R$ 128 milhões, em 2010 R$ 179 milhões, com crescimento de 40%, provando que os investimentos feitos nesta área, na compra da JAC para sopro de plástico e de tecnologia no sopro de PET, se mostraram acertadas. Por outro lado, a atividade na área da fundição ainda não voltou aos níveis de 2008. Salientamos que nos setores de veículos comerciais e agrícolas, também a atividade atual da fundição é maior do que a de 2008. Porém, em infraestrutura e energia, ainda não observamos o retorno em 2010 ao nível anterior. Para 2011, acreditamos que o guidance já informado ao mercado no ano passado de crescimento de receita entre 10% e 20% é viável, porém dependerá fortemente do nível de crescimento da economia brasileira e, em particular, a formação bruta de capital fixo, que ainda se encontra em processo de estabilização pós-crise. Com relação à rentabilidade da companhia, entendemos estarmos em recuperação. O crescimento do lucro líquido de R$ 12,8 milhões em 2009 para R$ 68,7 milhões em 2010 evidenciam essa recuperação. Na margem EBITDA, ultrapassamos a marca de R$ 100 milhões, com crescimento da margem em 8,9 pontos percentuais. Salientamos que em todos os nossos negócios a competição por preço ainda é muito alta, seja por fatores relacionados com a conjuntura econômica mundial, onde nossos concorrentes estão procurando colocar seus produtos nas economias emergentes, ou seja, pela conjuntura brasileira de manutenção do real valorizado. Projetos de melhoria operacional através da metodologia Six Sigma e o alto nível da inovação em nossos produtos, que no 2010 foi de 65%, têm sido fatores essenciais nas recuperações das margens para patamares anteriores à crise e crescimento do faturamento e da competitividade comercial da empresa. Em resumo, podemos dizer que estamos bastante positivos para o ano de 2011. Passo agora a palavra para o senhor Cassiano para a apresentação detalhada de nossos resultados.
Obrigado, Livaldo. É o Cassiano. Eu gostaria que todos fossem para a página 3, os highlights do quarto trimestre. Acho que, em linhas gerais, o resultado do quarto trimestre está dentro das nossas expectativas. Acho que mostra uma sólida recuperação da demanda nesse período aí pós-crise. O ano 2010 é um ano que teve uma atividade econômica muito forte no primeiro semestre e agora um pouco mais moderada no segundo semestre. Também foi um ano de disponibilidade de crédito do BNDES através da linha do PSI, que contribuiu bastante para essa recuperação. E também um ano que a gente viu uma estabilização do real a um patamar bastante baixo, que vem impactando a competitividade dos nossos produtos e que, para que a gente faça frente aos concorrentes estrangeiros, a gente vem fazendo reduções de preço. É um ano que a gente conseguiu ter uma receita, um crescimento de receita muito bom, uma recuperação de margem também boa. A gente continua focado em 2011 e vamos continuar focado em melhorar nossa forma de trabalho, em processos mais enxutos, em redução de custo, enfim, melhoria contínua dos nossos processos produtivos e administrativos para poder manter a competitividade e as margens da nossa empresa. Indo para o slide número 4, a gente viu já no terceiro tri de 2010 uma redução do crescimento de formação bruta de capital fixo, assim como do PIB industrial, e a gente espera que no quarto tri de 2010 isso continue caindo um pouco. A gente viu a produção industrial em outubro e novembro crescendo de forma moderada, em dezembro recuando um pouco. Entretanto, a redução dessa atividade em dezembro não prejudica as condições financeiras das empresas industriais e mantém um otimismo normal e saudável do empresário industrial. Então, se a gente olhar o índice de confiança do empresário industrial, ele continua num ritmo estável e num ritmo bom. Tá? Indo para o próximo slide, slide número 5, acho que um destaque aí foi negativo, foi a redução do índice de capacidade instalada, da utilização da capacidade instalada da metalurgia básica. A gente tentou entender o que aconteceu e a gente entende que teve uma forte importação de produtos siderúrgicos desde setembro de 2010, principalmente decorrente de uma moeda mais forte. A gente viu que o consumo aparente de produtos siderúrgicos foi 44% superior a 2009 e 11% superior a 2008. Entretanto, as importações cresceram 154% em relação a 2009 e 123% em relação a 2008, o que mostra que, para fazer frente a esse consumo, foi utilizado muito mais produtos siderúrgicos importados, o que faz com que tenha essa sobra de capacidade nesse setor específico. Entretanto, no setor automotivo e no setor de artigos de plásticos e borrachas e peças de metais, a gente vê uma recuperação já forte e já em patamares superiores ao período pré-crise em 2008. No slide número 6, a gente destaca o aumento da participação dos segmentos de prestação de serviço e bens de capital na distribuição de vendas de máquina e ferramenta da Rumi. Esses dois segmentos eles sofrem forte influência da formação bruta de capital fixo, e eles também são fornecedores para vários segmentos da indústria. Então, eles estarem num patamar ou ganhando participação significa que toda a indústria como um todo em 2010 recuperou e fez com que tanto bens de capital quanto prestadores de serviço crescessem na participação de vendas da Home. No slide número 7, eu destaco o aumento da participação do segmento de embalagem. Esse segmento está muito ligado ao ritmo de consumo. A gente sabe que o ritmo de consumo no país continua muito forte. É também um dos motivos de máquina para plástico ter crescido a receita fortemente em 2010, mesmo comparado com 2008. Nossa linha de produtos de sopro em 2000, adquirida da JAC em 2008 e em 2009, a parte de PET, a tecnologia de PET também contribuiu para o crescimento do segmento de embalagens. Tá? Acho que para 2011 a gente espera esse segmento forte, é claro, com uma competitividade ainda mais desafiadora decorrente da competição do produto importado, mas a expectativa do Banco Central e, enfim, da economia é que o consumo das famílias cresça 4,8% em 2011, ele já cresceu 6,8%, pelo menos a estimativa para 2010 foi de um crescimento de 6,8%, o que mostra que esse segmento deve continuar forte em 2011. No slide número 8, na fundição, os setores de caminhões e máquinas agrícolas demandaram muito nossos produtos, entretanto, a nossa participação em energia eólica foi impactada pela redução, principalmente, de investimentos no mercado externo em geradores eólicos. Em 2011, a gente espera uma recuperação gradual desse segmento lá no exterior, mas a gente espera também uma forte venda desse segmento no Brasil, porque a gente está sentindo o início de uma demanda doméstica por esse tipo de peça. No slide número 9, a gente mostra um crescimento de receita muito forte, um crescimento de 10,2% comparado com o quarto trimestre de 2009, e acho que muito disso é decorrente de uma carteira forte que a gente veio construindo ao longo de 2010. Tá, em relação ao ano, o crescimento foi de 4,7%, muito superior ao crescimento do PIB industrial, assim como da formação bruta de capital fixo. E o crescimento, acho que de 2010, ele foi, por todos os fatores que a gente disse, melhor investimento em produtos, em inovação. A gente tem novos produtos hoje para oferecer para o mercado, a gente tem novas linhas para oferecer e, claro, a performance industrial do Brasil também em 2010 contribuiu bastante. No slide número 10, eu acho que o faturamento oriundo do mercado externo ainda evidencia uma dificuldade da economia mundial, principalmente na Europa, nosso principal mercado hoje. Em 2011, a gente vai trabalhar forte nas sinergias de operação das operações da Home Brasil e da Itália, e o objetivo é otimizar a infraestrutura, recuperar margem e, claro, aumentar as vendas de máquinas na Europa. No slide número 11, esse slide a gente ressalta a entrada de pedidos no quarto tri de 2010 e no quarto tri de 2009, tem uma variação forte. Mas é bom lembrar que no quarto trimestre de 2010 existia a expectativa do mercado para o final da linha do PSI, do BNDES, do Programa de Sustentação do Investimento, e que acabou sendo renovada até março de 2011. Então, a gente entende essa entrada de pedidos do quarto trimestre de 2010 como uma entrada de pedidos normal para um quarto trimestre. No slide 12, a margem bruta no quarto trimestre apresentou uma melhora de 3,4% em relação ao quarto tri de 2009. Se a gente olhar a abertura dos custos, a gente vai ver que em 2010 a gente foi bem mais produtivo que em 2009, muito em função do maior volume de produção, pelo fato da Home ter um modelo de manufatura integrado e custos que possuem uma característica mais fixa decorrente desse modelo integrado que impulsiona a diluição deles quando a gente tem um maior volume de produção. No slide número 13, acho que a redução da margem bruta entre o quarto tri de 2010 e o terceiro tri de 2010, ele é decorrente de alguns fatores, um deles o dissídio coletivo, como a gente já havia antecipado no call do terceiro trimestre deste ano, de 2010. Esse impacto foi de mais ou menos 1,5 milhões, milhão na margem. Também a gente teve uma redução do preço de vendas para a gente manter a competitividade, basicamente decorrente de uma moeda mais forte, o produto importado está chegando mais competitivo ao Brasil. E também a gente iniciou a nossa reestruturação na Home Itália e a gente reconheceu o impacto dessa reestruturação de aproximadamente R$800 mil no custo nesse quarto trimestre de 2010. Acho que se a gente olhar a margem operacional, esses fatores impactaram na mesma proporção a margem operacional da companhia. Indo para o slide número 14, o lucro líquido do quarto tri foi de 17,6. Ele é um resultado semelhante ao quarto tri de 2009 e ele é inferior ao terceiro tri de 2010. Mas é bom lembrar que no terceiro tri de 2010 a gente reconheceu um ganho não recorrente que dá um impacto de 5,8 milhões no lucro líquido. O montante bruto desse, ou seja, o impacto bruto é de 8,7 milhões em receitas financeiras e R$100 mil em outras receitas operacionais. Esse crédito ele foi oriundo de tributos previdenciários, um processo de causa ativa e que a gente teve êxito favorável no terceiro trimestre. No slide número 15, todas, acho que o que dá para destacar em todas as unidades foi um impacto negativo do dissídio coletivo, então a gente vê a margem bruta caindo. Em máquinas, adicionalmente, houve um incremento dos descontos para manutenção da competitividade, uma vez que a gente teve essa valorização do real no período. E, especificamente, em máquinas para plástico, a gente teve o impacto da reestruturação na Itália. Em fundidos, também a redução das vendas entre o quarto e o terceiro tri também fez com que a gente não diluísse os custos fixos da fundição. No slide número 16, a gente está caixa líquido 9,3 milhões e a maioria dos nossos empréstimos eles são para ampliação do Parque Fabril, modernização e financiamento de exportação. No slide número 17, a performance da ação da Home em relação ao Bovespa nos últimos 2 anos. E agora eu gostaria de abrir para o Q&A, para as perguntas, e a gente está à disposição para responder qualquer dúvida. Obrigado.
Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digitem asterisco 2. Esta teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento. Nossa primeira pergunta vem da senhora Caroline Dalago, do Banco Safra.
Oi, bom dia a todos. Nesse trimestre teve dissídio e também política de redução de preço, né? A Home está trabalhando com alguma estratégia para compensar esse aumento de custo de mão de obra nesse atual cenário de preços menores? E outra pergunta em relação ao segmento de fundidos. Teve uma queda de aproximadamente 50% no preço médio do segmento quando comparado com o terceiro tri desse ano. Por que isso aconteceu, se foi mix de produto? E se vocês acreditam que esse nível de preço deve se manter nos próximos trimestres? Obrigada.
Cassiano, está ouvindo?
Oi, desculpa, é o Cassiano falando. Tudo bem, Caroline?
Oi, tudo bem, Cassiano.
Então tá. Bom, sobre o dissídio, ele foi de 9% no quarto tri. E a gente está trabalhando, a gente vem ao longo dos últimos 5 anos trabalhando forte para tentar compensar o dissídio com produtividade. Claro que agora, no nível de 9%, não é tão fácil, mas ao longo do ano de 2011, se a gente conseguir ter um crescimento de volume forte e continuar trabalhando em produtividade, a gente espera pelo menos minimizar parte desse impacto. Sobre a competitividade, o objetivo é sempre o mesmo, é sempre buscar competitividade e buscar produtos onde a gente tem algum diferencial competitivo diferente do produto importado. Tentar buscar alternativas de customização e estar trabalhando junto ao cliente para que ele escolha o produto da Home decorrente do que a gente possa oferecer para ele, por estar perto dele, por estar próximo a ele. Mas, sem dúvida, que se a gente tiver um câmbio muito valorizado, é muito difícil a gente estimar o quanto em 2011 isso pode impactar. Em relação ao fundido, Carolina, você poderia só repetir para mim rapidinho essa pergunta, porque eu acabei não entendendo.
Então, no segmento de fundido, quando você olha para preço médio, né, pega volume e divide por receita, a queda no preço médio foi de aproximadamente 50%. Eu queria entender por que isso aconteceu, se foi por mix de produto diferente, e se vocês acreditam que esse nível de preço médio ele pode perpetuar ao longo do ano, nos próximos trimestres.
No fundido, na verdade, a gente tinha um errinho no release em relação às toneladas vendidas, e a gente já reapresentou. Então, eu peço desculpa por isso, e a gente precisa só dar uma olhada novamente, porque a gente não teve essa redução de preço que você está falando. Realmente deu essa impressão pelo erro que a gente reportou no volume de fundidos, mas a gente realmente não teve essa redução do quarto para o terceiro trimestre, não.
Ah, entendi. Tá. Então, aquele volume de 5.876 é diferente.
Isso. Depois, se você quiser, a gente conversa e eu te explico melhor, mas se você pegar o release que a gente acabou de colocar no site novamente, você vai ver que a gente alterou as quantidades de fundidos, tá bom?
Tá bom. Obrigada, Cassiano.
Obrigado.
Com licença, a nossa próxima pergunta vem do senhor Daniel Guever, do Santander.
Bom dia a todos. Na realidade, duas perguntas. Queria entender um pouco em relação à carteira de pedidos, que ela caiu ao redor de 20% ano contra ano, trimestre a trimestre. Isso é puramente sazonal ou vocês veem alguma tendência que talvez o primeiro semestre seja mais fraco e com uma recuperação maior no segundo semestre? E a segunda pergunta é em relação à parte de máquinas, ferramentas, que o volume cresceu muito mais forte que o ticket médio, você mencionou ali descontos. Eu queria entender quantos por cento disso é descontos e quantos por cento disso é mudança de mix de produtos.
Daniel, eu vou responder a primeira pergunta e o Cassiano responde a segunda. Com relação à carteira de pedidos, eu fiz alguns estudos procurando entender aquela sazonalidade que a gente sempre informou em trimestres passados e que com a crise ela foi totalmente modificada. O que a gente observa é que o comportamento da entrada de pedidos, com essa ciclicidade que nós observamos em 2010, está bem mais perto daquilo que a gente observava em anos anteriores. Então, nós acreditamos que uma boa parte desse efeito de ter diminuído a entrada de pedidos é efetivamente devido à ciclicidade, sazonalidade do nosso tipo de negócio. E se você também for no passado e levantar, você também vai observar que normalmente o primeiro trimestre também, em termos de faturamento, ele nunca é um trimestre forte. Ele normalmente é um trimestre que fica abaixo dos principalmente segundos do terceiro trimestre. Então, a gente entende que há uma ciclicidade e está acompanhando a ciclicidade, e ao mesmo tempo a gente observa que o nível da economia continua bastante forte ainda, Apesar de que a recuperação da crise foi muito, muito, muito forte, né? Isso dá um pouco de sensação de que está esfriando. Então, você tem um pouco dessa sensação, mas eu acho que é pela comparação em relação ao rebound que a gente teve, que foi muito forte. Então, resumindo, por enquanto a gente acredita que está dentro daquilo que poderia ser previsto e, logicamente, deve impactar no primeiro trimestre, como sempre, historicamente, impactou. Vou pedir para o Cassiano agora responder a segunda parte da pergunta.
Daniel, teve uma mudança de mix que impactou principalmente em máquinas para plástico, tá? Isso foi decorrente de uma redução de mix mesmo de produtos de que a gente faturou no quarto trimestre de 2010. Em relação à redução de preço, ela foi de 4% a 5% mais ou menos na lista. Então, o que a gente viu de impacto de redução de preço, ele é mais ou menos 4 a 5 em redução real de preço e o restante é mix.
Ok, obrigado.
Com licença, a nossa próxima pergunta vem do senhor Augusto Henrique, do Morgan Stanley.
Oi, bom dia a todos. A pergunta, voltando para os fundidos e crescimento de volume, eu não sei, você estava mencionando agora que o número de tonelagem está diferente, mas o número de crescimento ainda está certo? É crescimento de quase, acho que 32% de tonelagem?
Em relação ao terceiro tri, Augusto?
Não, com relação a quarto do 09, a quarto 2009.
Em relação ao quarto 2009, a gente teve um crescimento de tonelagens para terceiros de mais ou menos 30, 35%.
12%.
Então, bom, a pergunta, na verdade, é sobre a margem mesmo. Então, com esse crescimento de volume de 30% ou 30%, 35%, como é que a margem diminuiu ano a ano? Porque você teve o preço está talvez um pouco mais baixo e o aumento de...
Talvez uma das coisas que impactou bastante é que no quarto de 2009, a fundição nova, a gente não estava depreciando ela por ela não estar sendo utilizada. No quarto de 2010, ela está sendo utilizada e a gente deprecia ela. E o impacto da depreciação no custo é bastante forte. Esse é, sem dúvida, um dos principais motivos de redução de margem bruta. Se a gente olhar, por exemplo, o EBITDA, que hoje até daria para a gente calcular o EBITDA da fundição especificamente, porque no relatório que a gente arquiva na CVM, por unidade de negócio, a gente está fazendo um rateio de ativos e depreciação, você vai ver que o EBITDA da fundição em 2010 é positivo e já é realmente melhor do que no ano de 2009.
Entendi.
Então, esse impacto da fundição, como é um investimento grande e passou a ser depreciado em 2010, ele é bastante forte.
Então, maior depreciação no fundidos que impacta a margem bruta, margem EBIT, mas aí com EBITDA já esteja positivo.
Isso. E só corrigindo o crescimento em relação ao quarto tri de 2009.
Uhum.
Quarto tri de 2010 a quarto tri de 2009 é 12%. Tá? 12. No ano que é os 38, isso.
Ah, ok. Entendi. E desculpa, só mais uma pergunta que era diferente. Bom, agora com esse peso na margem bruta, qual é o volume que você precisa atingir para você ter um volume na margem bruta para fundidos, tipo, voltando mais positivo ou até para os níveis antigos?
Não só volume, a gente também precisa ver preço e custo, mas se a gente já tiver pelo menos num nível um pouco superior do terceiro tri, onde a gente faturou quase 20 milhões, um pouco mais que isso seria o suficiente para a gente já estar pelo menos no break-even.
Entendi. Então, aí que o volume, aqui você tem mais a sua ganho de escala.
Isto. É bom lembrar também que no quarto tri de 2010, o volume da fundição, ele acaba caindo um pouco, Augusto, principalmente por férias coletivas de empresas que fabricam peças de caminhões, peças agrícolas. Então, eu acabo tendo uma demanda um pouco menor no quarto tri. Tá? Então, eu também teve essa queda. Em 2011, a gente já realmente espera que volte.
Muito obrigado.
Obrigado você.
Com licença, nossa próxima pergunta vem da senhora Renata Faber, do Itaú BBA.
Alô, bom dia, Livaldo, Cassiano e Fábio. Minha pergunta é com relação a injetoras de plástico, mesmo se a gente desconsiderar, não sei se eu entendi direito, mas são R$800 mil de gastos em função da reestruturação da Home Itália, é isso?
Isso, é isso.
Mesmo se a gente desconsiderar esses R$800 mil, a gente vai ver uma margem EBIT baixa na parte de injetoras de plástico. Então, a quanto disso vocês, assim, o que vocês acham que dá para esperar para injetoras de plástico daqui para frente, dado que esse segmento ele é bem sensível à competição com importados? O que vocês acham que dá para esperar daqui para frente, dado que a gente não está vendo um câmbio voltando para patamares um pouco mais elevados, o que ia ajudar a poder repassar o aumento de mão de obra que teve no quarto tri?
Cassiano, eu acho que para plástico a gente vai trabalhar forte em 2011 para conseguir melhorar a performance da Home Italia. E a gente já está enviando os produtos que são basicamente produzidos no Brasil, vão ser só montados lá. A gente acha que a gente está com um custo bastante competitivo para que a gente volte a ter margens lá na Itália. Então, esse é um dos nossos projetos para 2011 em máquinas para plástico. Além dos 800 mil, claro, teve também o impacto do dissídio em máquinas para plástico, teve também o impacto de redução de lista. A redução de lista hoje está num patamar competitivo. Se a gente tiver uma redução de alíquota, uma redução do dólar, uma valorização do real, a gente provavelmente vai ter que fazer mais ações para continuar competitivo. Então, a nossa busca hoje é tentar equalizar a Home Italia, que prejudica a margem de plástico, e tentar ser mais produtivo para poder ser mais competitivo e voltar a ter boas margens em plástico.
Ótimo, obrigada. E além disso, se vocês puderem falar um pouco sobre a reestruturação da Home Italia, o que vocês estão fazendo, o que vocês fizeram ao longo desse ano, quais são as expectativas de receita e margem daqui para frente, e também se puder falar o quão negativa foi a margem da Home Italia, se foi negativa agora em 2011, só para a gente também ter uma noção de como isso está afetando o segmento de injetoras.
Bom, primeiro o projeto em si, ele envolve várias frentes. Uma, a gente está fazendo uma redução de pessoas para se adequar ao novo patamar de produção lá. E outra frente principal é a produção de máquinas aqui no Brasil para abastecer o mercado lá. Claro, algumas partes das máquinas vão continuar sendo feitas lá, o tirante, a rosca. Por quê? Porque eles têm um processo bom para fazer isso, uma tecnologia muito boa para fazer isso e são competitivos fazendo isso. Mas os fundidos e várias outras partes da máquina vai ser feita dentro do nossa cadeia de manufatura aqui no Brasil. O resultado da Home Italia, ele foi negativo, aí em reais está mais ou menos 11 milhões e meio em 2010, tá? Então a gente teve aí um lucro operacional negativo em 11 milhões e meio, em 2010 e isso é um dos motivos no ano para ter esse impacto nessa divisão. O faturamento dela foi 33,8 milhões de reais.
Tá ótimo, obrigada.
Nada, só complementando o que a Cassiana está falando também.
Lógico, Elivaldo.
Nós estamos utilizando, começando a utilizar as subsidiárias para começar a distribuir máquinas e ferramentas onde a gente tem essas empresas, como França, como Espanha, como a própria Itália e Inglaterra. Então, esse é mais um movimento também no sentido de aumentar a receita e, portanto, otimizarmos esse recurso lá disponível, diluindo os custos com outros produtos. Então, essa é uma outra também iniciativa que está dentro desse projeto. A redução de pessoal na Itália, em particular, ela é muito complicada, como acho que todos sabem. Ela é feita através de um processo especial e as pessoas, a maioria, como são funcionários bastante antigos, eles já estão perto da época de aposentadoria e eles se aposentam. Então, essa é efetivamente o que está acontecendo.
Tá ótimo, obrigada.
Com licença, a nossa próxima pergunta vem do senhor Gabriel Marzotto, da M-Square.
Boa tarde, pessoal. Acho que minha primeira pergunta é só na linha da Renata, entender um pouco de Home Itália. Eu acho que teve, quando você pega lá o dado da subsidiária lá fora, você vê que o resultado trimestral de receita foi muito bom. Acho que foi 12 ou 13 milhões de reais e você estava rodando entre patamares 6 ou 7. Teve, o que, que é isso? É reflexo daquela feira que teve do terceiro para o quarto trimestre? Ou já é um posicionamento daqueles CKDs que vocês estão fazendo? Qual que é o reflexo disso daí?
Não é o CKD, porque a gente vai começar a vender esses produtos só no começo desse ano. Então está embarcando agora, em fevereiro, as primeiras máquinas. Teve uma máquina grande que a gente vendeu, uma máquina realmente muito grande, de mais de 1 milhão de euros para Portugal, que teve esse impacto, e uma volta gradual. A gente também tem que lembrar que no terceiro tri é um tri de férias lá na Europa, então também estava num nível baixo, mas aí a gente entregou bastante máquina no quarto tri, e essa máquina especial que fez com que o volume de receita aumentasse, Gabriel.
Tá certo. Então, teoricamente, tanto o terceiro tri quanto o quarto trimestre não foram trimestres normalizados lá, né?
Não,
longe
não
disso.
Sim.
Tá bom. E só perguntar aí para o Livaldo um pouco a visibilidade que ele está tendo aí na parte de energia da fundição, o que vocês estão vendo para 2011, se já existe alguma coisa mais concreta.
O que tem, Gabriel, mais concreto é que, efetivamente, a gente já está fundindo alguns protótipos, principalmente para essa área de eólica, em função dos leilões que tiveram, e que já, a partir aí desse segundo trimestre, principalmente, a gente começa a entregar aos nossos clientes os produtos. Então, efetivamente, a gente está observando a possibilidade de recuperação, eu não diria muito forte, mas forte, durante já o ano de 2011, começando aí do segundo trimestre em diante.
Segundo trimestre já começa a entrar alguma coisa para vocês? Então.
Uma coisa já começa nessa área de eólica.
Tá certo.
O que acho que é um comentário geral que vale a pena ser feito, o que a gente tem observado também é que algumas áreas de infraestrutura começam a aparecer alguns pedidos na área de máquinas e ferramentas bastante interessante. Então, eu participei recentemente de uma negociação onde o cliente está comprando máquinas, ferramentas nossas para produzir equipamentos que servem para fazer fundação de prédios, de edifícios de um modo geral. Achei interessante isso porque isso pode ajudar bastante nesse movimento de investimento em infraestrutura que o Brasil está precisando fazer.
tá certo. Só mais um ponto, essa equalização de preço que vocês fizeram aí de 4, 5% para máquina, ferramenta e injetoras, o produto de vocês está bem posicionado com o cliente ou vocês acham que vocês continuam defasados no câmbio atual, especialmente com máquina, ferramenta dos japoneses, o que quer que seja, ou coreanos?
Não, a gente acompanha o mercado bem de perto e a gente está bem confortável com esses ajustes que a gente tem feito. A perspectiva para 2011 é que a gente tem observado alguma recuperação lá fora e que provavelmente há uma vamos dizer assim, pressão um pouquinho menor, principalmente dos japoneses e alemães, porém o dólar continuará, na nossa visão, bastante fraco. E, portanto, a nossa perspectiva para 2011 é de não ter refresco, ou seja, vamos continuar bastante, bastante forte aí nessa briga comercial. Mas dentro das perspectivas que nós colocamos no guidance, a gente está muito positivo em ficar dentro daqueles valores que a gente informou para vocês.
Tá certo. E só um último ponto, essa questão do PSI, renovação, não renovação, acho que tem saído recentemente bastante notícia que o governo está mais propício a renovar. Vocês já têm algum indicativo? Vocês estão sentindo isso de uma forma positiva? Se é que vocês têm alguma coisa para comentar?
Eu tenho acompanhado bem de perto isso e eu acho que tem... nós nunca, vamos dizer assim, nunca temos certeza absoluta até o último momento onde o governo efetivamente... assina o decreto, o que ato for necessário. O que eu acho, Gabriel, eu acho que o governo brasileiro, ele percebe que brecar investimento é um tiro no pé muito forte. A gente observa que nas economias emergentes, principalmente os países onde eles fizeram esse tipo de coisa, o reflexo foi muito, muito, muito forte e a economia continua sofrendo. Os países que, vamos dizer assim, estão se saindo melhor da crise foram países que apertaram o cinto nas receitas, nas despesas, né? E continuaram com incentivo ao investimento. Então, eu acho que o governo, pelo menos o que a gente tem escutado da Dilma, a preocupação dela em apertar as despesas, eu acho que é extremamente positivo e eu espero que ela continue realmente com essa política de incentivo ao investimento, porque é o único jeito da gente sair da crise. Eu acho que esse é o caminho certo, aperta as despesas e vamos investir.
Ótimo. Obrigado, Livado. Obrigado, Cassiano.
Obrigado, Gabriel. Obrigado.
Com licença, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Obrigada. Com licença, como não há mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Livaldo para as considerações finais.
Agradeço novamente a todos por participarem dessa conferência e conto com todos na nossa próxima edição. Boa tarde.
A teleconferência das indústrias Home está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenha uma boa tarde e obrigada.